Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 12, Drogadição. Estamos ainda nos fatores causais da drogadição. E nós estamos falando aí sobre a questão dos adolescentes, né? Quanto mais a gente apoiar o nosso adolescente, mais ele será nosso amigo. Os conflitos internos que aturdem o jovem ou o adulto, que sente insegurança na realização de alguns cometimentos, respondem pela procura de determinadas drogas estimulantes que lhes proporcionam segurança na primeira fase da intoxicação em razão do estímulo cortical que proporciona certas vivacidades de intelectual, respondendo pela euforia e audácia nos gestos. É comum o acontecimento em determinados indivíduos que exercem profissões liberais e são convocados a miúde de ações desafiadoras que temem não poder executá-las com segurança, que o fazem sob a injunção do álcool, de diversas drogas, tais a morfina, a cocaína, o crack ou outra qualquer. É que a gente conversou no áudio anterior. Pessoas que às vezes têm que entrar numa reunião, né, essas reuniões de diretoria, e eles então não têm segurança, então eles buscam ali no álcool, ou então no, na, 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 nas drogas mais pesadas, né? Vejam vocês, como que a sociedade hoje, como os filmes, as novelas estimulam o uso do álcool. Então é glamouroso a pessoa pegar uma garrafa de uísque e oferecer. Aquilo é horrível, né, minha gente? É uma coisa ruim. Eu nunca tomei, não, mas pelo cheiro não é nada agradável. Então a pessoa acha glamouroso você pegar aquele copo de uísque, né? Eu tenho copo, até o próprio copo, né? Não é qualquer copo, não. Tem que ser o copo de uísque. Aí você põe gelo ou não põe gelo, né? E aí põe lá uma dosagem e fica conversando com aquilo na mão. Nossa, aquilo ali passa uma sensação assim de alto nível. Mas que alto nível que é esse? Social? Né? Mas a sociedade precisa disso? Então, enquanto a sociedade precisar de álcool para se resolver, vai ser difícil ela entender quais são os fundamentos da vida. Porque espiritualmente isso é muito ruim. Vocês já leram o livro Sexo e Destino, do André Luiz? Depois, se vocês não leram ainda, tente ler para vocês observarem o que é essa coisa glamurosa, entre aspas, né? De pegar um copo de uísque, né? Quando você chega em casa e o espírito obsessor o obriga a colocar o uísque no copo, porque na hora que a pessoa encarnada ia beber o uísque, na verdade, quem estava pegando os fluidos era o obsessor. Então, vou viver em função de obsessores, que vão me mandar fazer uma coisa e eu vou fazer aquilo obedientemente. Então esquece, isso não é glamouroso. Bebida nenhuma, sabe? Tem nada de glamour nisso. O que tem nisso é uma justaposição de ideais inferiores, dos espíritos desencarnados com espíritos encarnados. É o que a gente vê, é o que a espiritualidade nos conta. Eu vou precisar desencarnar para comprovar isso? Não, não é necessidade, não é? Então ela vai colocar aqui, olha. Não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram em existência anterior, no qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações muito graves no futuro. Ou seja, é uma reação em cadeia, né? Toda encarnação eu venho para fazer isso, e chega uma hora que fica muito grave. Ela não coloca o que é não, mas imaginamos que seja um problema seríssimo do campo da motricidade, né? No campo da mental, no campo das vias respiratórias, vias cardíacas, de todos esses sistemas que funcionam nisso, no corpo físico. Então, vale a pena isso? Vale a pena expor-se a isso? Sob outro aspecto, as vinculações com personalidades psicopatas desencarnados ou inimigos pessoais de outras experiências carnais respondem pela sua indução à dependência viciosa, na qual também se comprazem em mecanismos de vampirização cruel em verdadeira interdependência espiritual. É o que nós falamos que está lá no livro Sexo e Destino. Também no livro No Mundo Maior, né? Essa interdependência mental, onde você praticamente está cumprindo ordens de mentes viciadas. Então, estudo a respeito disso é necessário. Já não é mais aquela questão de, ah, porque você está querendo dar lição de moral. Não, não, não. Se é lição bem produtiva, bem superior. Estou cuidando de mim, estou cuidando da minha vida. Então, se a pessoa quer viver sob esse aspecto doloroso dessa entrega a esses vícios, é questão dela. Mas eu tenho que começar a pensar em mim. Será que isso vale a pena? Tem no estudo dos corpos, o duplo etérico, ele é o corpo seguinte ao corpo físico. Ele fica uns 2 centímetros do corpo físico, 2 a 3 centímetros. É nele que estão o fluido vital, os chakras, os meridianos, né, que nos dão forças para a vida. Então, esse corpo, esse duplo etérico, ele morre junto com o corpo físico. Quando o corpo morre, também morre. Mas só com uma circunstância. Só se o fluido vital estiver extinto. Então, por exemplo, no caso do suicídio, então o fluido vital ainda está no duplo etérico e ele vai ficar, ele não vai morrer. E ele, então, será o elo de ligação entre o corpo físico em decomposição para o espírito que percebe tudo o que está acontecendo. Então, quando eu atinjo o duplo etérico, quando eu começo a fazer essas loucuras com o meu corpo físico, eu estou machucando o duplo etérico que vai permanecer enquanto tiver fluido vital nele. Lembra quando Jesus chegou para aquela menina lá que estava morta, né, entre aspas, e deu uma ordem para ela, Talita, came, menina, levanta. O que que Jesus fez? Ele reativou ou desobstruiu, né, as vias lá que o fluido vital percorria. Estava estagnado lá no duplo etérico, não chegava no físico. Aí ele limpa, né, ele dá uma ordem e aí aquelas energias voltam a circular e a garota acorda. Então não foi ressuscitação, foi o corpo, o duplo etérico em consonância com o corpo físico. Então, se eu começo a criar problemas sérios comigo, se eu não gosto de mim, porque o duplo etérico está muito relacionado a isso, ao auto-amor, então se eu não gosto de mim, o duplo etérico pode ser que eu não mande fluidos para o corpo físico. Eu vou entupir essas vias, né, de circulação energética, e o corpo físico, então, não vai receber a energia que precisa. E aí eu posso ficar uma pessoa enferma, uma pessoa que não sai da cama, uma pessoa que fica em estado deprimente por aí, porque não recebe a energia. Ele não gosta dele, ele não se protege. E o duplo etérico necessita disso. Porque, minha gente, as coisas não funcionam só como máquinas, não. As coisas funcionam com sentimentos, com emoções, com afetos. Então, nós temos que pensar nisso. Eu estou gostando de mim? Eu estou me protegendo? Eu sou uma moça e saio pela rua mostrando meu corpo? Buscando, nesses jogos da sensualidade, atrair alguém para mim? Que é isso? Não. A pessoa para a qual você foi preparada para essa encarnação, ela vai chegar no tempo certo. Então, se proteja, minha filha, se protejam vocês. Porque é nessa proteção que o teu corpo está garantido de energias. Então, quando você se expõe, em qualquer sentido, né? Você se expõe, você pode estar perturbando a circulação energética entre o duplo etérico e o corpo físico. Está vendo como que a gente já estuda isso cientificamente? Já não se trata mais de uma lição de religião, não é isso não. Jesus não criou religião. Doutrina espírita tem o seu viés, sim, que vai levar a Deus, mas ela também é ciência, filosofia. Ou ela é ciência e filosofia. Então, ou seja, eu estou trabalhando agora cientificamente. Isso duplo etérico. Ele é o corpo que mantém o corpo físico, que tem as energias, que circulam as energias, e o duplo etérico necessita do alto amor para ele funcionar bem. Então, para o duplo etérico ser aquele corpo de projeção energética para o corpo físico, ele precisa ser amado pelo espírito. Aí, quando eu não amo, ele perde as funções, ele não consegue exercer as suas funções. Aí vira um caos, porque o corpo físico vai sofrer e automaticamente o perispírito vai sentir essas reações e aí vai desencadear processos muito tristes. Então, verifique se você está gostando de você. Se você se ama, se você se quer, se você aceita, te aceita como é. E se você faz um projeto, beleza, né, para os seus progressos. Sem a menor dúvida, é o espírito enfermo, aquele que mergulha no poço asfixiante da drogadição, arrastando os efeitos da conduta reencarnatória e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. Da qual é doente porque ele se fez doente. Ele é sadio porque ele se fez sadio. Maravilha, né? Então eu sou gestor. Eu sou o gestor. Eu que mando, eu que controlo, eu que quero, eu que consigo. Então, isso é a potência do Espírito. Quando Jesus falou, vós sois deuses e sede perfeitos, é isso que ele está dizendo. Você é o gestor da sua evolução, você é o gestor de si mesmo. Você que sabe o que você quer. Se eu entro nas drogas, se eu utilizo bebida alcoólica, eu quero ser infeliz. Essa é a resposta que eu estou dando para mim. Eu quero ser infeliz. Então, eu vou ser infeliz com laços muito pequenos de uma possível desinibição que a droga me dá. Isso é bom? E como é que fica a minha presença social? Né? Depois que acaba a festa, no dia seguinte. Geralmente vem a ressaca. Como é que eu me apresento socialmente no dia seguinte? Uma das coisas mais interessantes, minha gente, é quando o espírito trabalha a sua nobreza, trabalha a sua honra e a sua dignidade. Isso é questão, individual. Você viu aquelas pessoas nobres? Aquelas pessoas que chegam para você com tamanha nobreza. Que eles te encantam, que você se submete àquela coisa que quando Jesus chega para Paulo, que Paulo cai de joelhos. O espírito nobre é assim. Quando ele chega, olha, né, ele espalha um halo de luz em torno e pronto. A presença dele fala. Não precisa nem de articular palavras. Vocês já viram no livro Obreiros da Vida Eterna? Antes da equipe vir para cá para fazer o trabalho que eles vieram fazer de desencarnes, há um estudo lá entre os componentes da equipe com o mentor de uma esfera superior. E eles faziam as perguntas, o mentor abria um pergaminho e vinha uma frase, geralmente de Paulo de Tarso, vinha uma frase. Era tudo que as pessoas precisavam saber. Ou seja, não precisa falar tanto, né? A frase falava. Me lembro de uma, né? Regozijai-vos sempre. Sejam sempre felizes. Então, minha gente, é esse encontro que nós precisamos querer para nós. Esse encontro com espíritos superiores, esse encontro com espíritos de luz, com espíritos grandes mestres. Quando a gente vai dormir, o corpo vai dormir, que a gente sai do corpo, esses encontros fabulosos com mestres da espiritualidade, que eles podem nos ensinar, nos ajudar. André Luiz conta, né, no livro Nosso Lar, ele conta que o Lisas falava assim, tá vendo aqueles espíritos que estão passando ali? Eles tinham uma coloração diferente. Então são os espíritos encarnados e que têm direito de, enquanto o corpo dorme, eles estarem aqui estudando. Olha, minha gente, vamos pensar nisso? Vamos pensar seriamente no nosso progresso? No nosso próximo encontro, nós vamos estudar a dependência química, que é o segundo subitem do capítulo. Fique com Jesus. Muita paz para você.